somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer.
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe nessa manhã. Nós vamos diretamente para a palavra do Senhor para nós hoje darmos continuação ao nosso tema, a segunda vinda do Senhor, parte 4, e queremos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 16. Onde temos a leitura de como sucederá a vinda do Senhor Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Também em Mateus 24:3, onde os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. Mateus 24:3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Oramos a Deus. Nosso preciosíssimo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora nos aproximamos diante da tua presença, reconhecendo, Senhor, que somos vis mortais, que carecemos da tua graça e da tua grande misericórdia. Absolutamente sem ti, Senhor, nada podemos fazer, nada somos. Tu és, ó Senhor, a fonte da existência. Tu és a fonte da vida ao qual nós necessitamos. E nesta manhã, Senhor, aleluia, queremos receber de ti a palavra de vida, a palavra de vida eterna, pois precisamos desse alimento, Senhor, que vem de ti, aleluia, para que sejamos aquilo que devemos ser conforme a tua perfeita vontade. Venha, ó Senhor, ajudar os teus filhos, venha ajudar essa congregação, venha ajudar aqueles que estão conectados com nós, que a graça do nosso Deus alcance a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode dizer graças a Deus, pode dizer Senhor Jesus, aqui estou para te adorar e receber de ti a palavra de vida. Pode tomar seu assento, irmão e irmã. Nós falamos na última pregação sobre a segunda vinda do Senhor, a parte 3, abordamos que os israelitas, eles tinham uma promessa de Deus, porém eles não alcançaram essa promessa, ou não entraram nessa promessa, por causa da sua incredulidade. E por causa da incredulidade, será da mesma forma, muitos não entrarão na voz de arcanjo, que é a segunda parte da vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela sucede com três coisas. Primeiramente, um alarido, que é uma mensagem que o Senhor desce. Veja que ele desceu, e aqui está o sinal da sua vinda, a descida da palavra. Isso é o alarido que tem andado ao redor do mundo já por dezenas de anos. E agora estamos nos aproximando rapidamente para a segunda etapa da sua vinda, porque ele já está aqui, ele desceu com três coisas, para cumprir três coisas. E uma delas já está praticamente cumprida. E a segunda, então, é a voz de arcanjo, ao qual a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E logo nós temos a trombeta de Deus, que é a chamada, a subida para encontrar o Senhor nos ares. Então hoje ainda estamos na primeira parte da sua vinda, que é o alarido, que é uma mensagem restauradora. É uma mensagem que nos leva de volta aos princípios bíblicos e apostólico, conforme está escrito em Malaquias, a promessa de Malaquias 4, 5, 6. E Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá e nos levaria de volta à fé dos pais. Agora eu quero que você entenda que essa mensagem não é a mensagem desta era, não, o mensageiro dessa era não é William Marion Branham, é Elias. As pessoas colocaram um Branham ali, mas ele nunca colocou um Branham, porque ele não é um mensageiro desta era. O mensageiro dessa era é o Elias. A Bíblia diz: enviarei o espírito de Elias. Ele não disse: enviarei irmão Brana, ou enviarei João Batista, enviarei o espírito de Elias. E esse espírito de Elias nada mais é do que o próprio Deus, o Espírito Santo, cumprindo uma função ministerial chamado Elias. Agora esse Elias logicamente tomou um vaso chamado irmão Brana, e através desse vaso então Deus manifestou. Agora, o vaso foi retirado porque ele foi o precursor. Ele estava aqui para precursar a vinda da palavra, estava aqui para precursar a vinda de Cristo. E logo que veio Cristo, ele foi tirado, assim como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. Logo que Cristo entrou em cena, ele foi tirado fora de cena. Mombrano foi tirado fora de cena, e quem ficou aí? Ninguém. Não, ficou o Elias, o Espírito Santo. Veja, em Malaquias diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias. Esse profeta Elias é o Espírito Santo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é a pergunta que os discípulos fizeram: qual é o fim do mundo, como vai acontecer essas coisas? E esse profeta Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E aqui temos uma profecia dupla. E Elias faria duas coisas quando se trata da sua vinda. Da vinda para... dentro desse contexto, ele diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Essa parte sucedeu com João Batista. Ele preparou... converteu os corações dos discípulos, vamos dizer, aleluia, os pais, para que nós pudéssemos ser abençoados pelos pais. E agora a segunda parte, o coração dos filhos aos seus pais. Essa é a segunda parte da profecia que acontece agora exatamente na vinda desse último, desse, melhor, esse quarto Elias, né? O coração dos filhos aos seus pais, quer dizer, converteria nós de volta aos princípios apostólicos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes que ele venha ferir a terra, ele faria essas coisas. Então, isso ele já tem feito. Ele já tem feito. Ele já tem convertido o coração dos filhos aos pais. Isso não vai acontecer mais. Aleluia. O Elias já fez isso. Os filhos já estão convertidos aos pais. Não espere que alguém vai ser convertido ainda. Isso ele já fez. Ele fez através da sua mensagem. Aleluia. A mensagem original. Agora eu pergunto, quantos estão convertidos no que Paulo ensinou, no que Pedro ensinou, no que os apóstolos ensinaram? Porque ali está o alicerce, o fundamento da igreja. Então isso significa que Jesus Cristo é o mesmo do dia dos apóstolos, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Então, ouvindo e sabendo essas coisas, nós entendemos que não há forma de alguém estar preparado para entrar na segunda parte da vinda do Senhor, né? Aleluia, que é a voz de arcanjo. Logo que a pessoa entrar na voz de arcanjo, automaticamente ela estará na terceira parte, que é a trombeta de Deus. Agora, não há maneira de alguém chegar nessa segunda parte sem que ele venha ter na sua vida o Espírito Santo. Então, o nosso alvo, a nossa meta, é poder estar na segunda parte, estar na ressurreição. Veja que o apóstolo Paulo disse que ele fez de tudo. E Paulo era tremendo. E assim mesmo ele fez de tudo, teve um esforço tremendo da sua parte, para que ele pudesse estar na primeira ressurreição, que é a segunda parte da vinda do Senhor. Eu pergunto se Paulo fez de tudo para estar lá, e sendo o apóstolo, aquele, o arquiteto, aquele que colocou o fundamento da igreja, ele teve que fazer um esforço para estar na segunda parte da vinda do Senhor. O que você tem feito para estar na segunda parte? Aleluia. Então, a segunda parte, então, é o que sucede: a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, o qual o mensageiro nos diz que será em torno de 30 dias, por aí. Vai dar todo esse processo de ressurreição e logo o processo de transformação dos corpos, de corpos mortais para imortais. Agora, esse processo de ressurreição, veja bem, isso vem pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, você será ressuscitado também. Então, se a pessoa morre sem o Espírito Santo, ele não estará nessa segunda parte. Vai estar na ressurreição geral, para juízo, para prestar conta. Aleluia. E nós que estamos vivos, seremos transformados. Mas como vamos ser transformados? Pelo poder que está em nós, que já transformou nossas vidas, transformou nossa mente. Já não somos mais pecadores, já não somos mais mundanos, não somos mais como as outras pessoas. Nós temos a mente do Senhor, vivemos segundo a influência do céu, já estamos mudados, e esse poder vai mudando a mente, vai mudando o coração, e dali a pouco ele vai mudar o corpo todo. Se esse poder não está em sua vida, ele não, você ainda é mundano. Você ainda é um transgressor. E depois da nossa transformação, nos ajuntamos com os mortos e se dá a trombeta de Deus, que é o arrebatamento ao qual nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Porque a noiva, ela é casada com o Filho de Deus. Veja na mensagem o arrebatamento, que foi pregado em dezembro, 4 de dezembro, 65. Ele diz: porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar, amém? De pé ali, casada com o virtuoso Filho de Deus. Nunca pecou para começar. Veja, porque ela foi pré-ordenada, ela foi enlaçada nisso. E agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou. E ela se encontra ali virtuosa, está vendo? Ela, sem nenhum pecado nela, de modo algum. Então, essa é a nossa meta, pelo menos é a minha meta. Essa é a nossa terra prometida. Aleluia. E temos que tomar posse disso. Agora, como é que nós iremos para essa segunda etapa? Com um guia. Só um guia pode nos levar para a segunda etapa. E esse guia chama-se o Espírito Santo. Então, a coisa mais importante para nós é o Espírito Santo. É isso que deve ser o mais importante. Aleluia. Então, todo o nosso esforço deve ser de atingir o alvo. E para isso necessitamos do Espírito Santo. Aleluia. Não ficando tateando aqui, tateando ali. Aleluia. Temos que ter um alvo. Qual é o meu alvo? Está na segunda etapa agora. Porque na primeira já estamos ou não? Se você não está na primeira, você já está perdido. Meu alvo está na segunda etapa. Então todo o meu esforço será concentrado para estar na segunda etapa. Esse é o nosso alvo agora, estar na voz de arcanjo. Aleluia. E nisso nós temos que concentrar todos os nossos esforços, bem aí. Quando não temos um alvo, ficamos atirando para tudo quanto é lado. Aqui, eu acho que é para ali. Para cá, eu acho que é para cima. Acho que é... Não? Quando a pessoa não tem alvo, ela atira para todos os lados, sem saber aonde é o alvo. Então ela pensa que o alvo é ali, o alvo é lá, o alvo acho que é ali, eu acho que é lá. Então ela atira em todo que lugar. Aleluia. Às vezes ficamos preocupados, e essa preocupação não é o mais importante, nem deve ser, tá? Ficamos preocupados se os irmãos ou as irmãs estão corretos com a palavra de Deus. Quanto se preocupa com o irmão, com a irmã, ele não está certo, ele não está correto, tá? Ficamos preocupados se o trovão disse ou não disse. Ficamos preocupados se tem retorno ou não tem. Se ficamos preocupados com isso, com aquilo, com aquele outro. E essas coisas, na verdade, elas vêm para tirar você do verdadeiro alvo. Porque as pessoas ficam atirando aqui, é trovão, é nome, não é, é cavalo, é um monte de coisa, menos o alvo. Aleluia. E qual é o nosso alvo? Oh, o que o trovão disse. Não. É o sétimo selo? Também não é o nosso alvo. Qual é o seu alvo, irmão? A segunda parte da vinda. A transformação dos nossos corpos. A ressurreição dos mortos. Porque podemos morrer antes. Então eu tenho que estar certo que vou estar na ressurreição com Paulo. Aleluia, com William Branham. Aleluia. Então, quando estamos no culto e temos em mente que temos que acertar o alvo, e isso é o mais importante para nós. O mais importante para nós é o Espírito Santo. Ele nos leva diretamente para o alvo. Aleluia. Então, viemos ao culto para buscar esse Espírito Santo. Eu quero pontuar aqui um pouco, porque quase não se ouve muitos alvos, mas a Bíblia diz, disse para os santos apóstolos, Jesus disse para os santos apóstolos, para a igreja primitiva: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder do alto, o Espírito Santo. Veja, eles eram crentes, mas Jesus disse: vocês estão perdidos, vocês têm que ficar aí buscando, esperando, aleluia, até que do alto vocês sejam revestidos com esse poder. Essa é a coisa que faz a diferença. Então é o mais importante, Jesus disse, é você ficar até receber isso. Aleluia. E quando se recebe o mais importante, que é o Espírito Santo, esse poder, eu estou falando de poder porque hoje não tem mais poder, irmão. Tem conversa fiada, conversa boca fora. Poder de Deus não tem. Você tem intriga, tem discussão, tem um monte de murmuração, menos poder de Deus. Então, quando não tem poder, é porque não tem o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Mas quando a pessoa recebe esse Espírito Santo, as demais coisas vêm automaticamente. Agora, na primeira vinda de Cristo, muitos não viram Cristo. Aleluia. Porque eles não tinham o que era mais importante. O mais importante é ter o Espírito Santo. Veja, é a própria essência, né? O próprio Deus. Veja bem, Atos 19, começando no verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Veja, porque quando você não crê, você não recebe. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Oh, eles não tinham mais importante, e eram discípulos, eles eram pregadores, e não tinham mais importante. Então perguntou-lhe então: em que sois batizados então? Eles eram: no batismo de João. Ah, mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Veja o que João disse. João pregou para crer naquele que viria depois dele. O que o profeta William Branham fez nesse tempo? Ele pregou para que crescesse naquele que viria após ele, porque ele era o precursor de alguém. Quando ele vier, creiam nele. Nele quem? O Elias, a palavra. Então veja, dizendo ao povo que cresce após ele havia de vir, isso é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Primeiro veio o Espírito Santo. E veio junto com eles também dons, falavam línguas e também profetizavam. Eu quero mostrar para você, irmão, vocês que dizem que são da mensagem, e dizem que estão com toda a palavra, você quase não vê grupos da mensagem onde tem profetas que profetizam, onde tem faladores de língua, intérpretes, não, você não vê mais. Você não vê o dom de ciência, você não vê o dom de sabedoria, você não vê os dons de milagres, você não vê o dom de cura, não vê nada disso. Só vê papagaiada. O que é isso, irmão? Eles têm o Espírito Santo, não? Tem? Espírito Santo vem e as demais coisas são acrescentadas. Não, isso aí não, irmão, já passou, já é. Ah, então a palavra não tem mais valor, é isso que eles estão dizendo. Não, nós estamos em toda a palavra, mas isso é a palavra ou não é a palavra? Ou Jesus Cristo não fala mais em línguas? Cortaram a língua dele. Ele fala, não fala mais língua. Ou então Jesus Cristo, o Espírito Santo, não profetiza mais. Ele não opera mais milagre. Não está assim em muitas denominações. Os tempos do milagre já passaram, as profecias já passaram. Agora nós estamos numa outra era. A Bíblia já era. Isso aí é anticristo, irmão. Isso é porque as pessoas não têm o mais importante. Então veja que esses crentes da mensagem do profeta João Batista, porque eles eram discípulos, ou da igreja de João Batista, o qual estava precursando a primeira vinda de Cristo. Porém, eles não esperaram a vinda da palavra. Eles ouviram João Batista e e já saíram mundo afora a pregar a palavra. Não esperaram a vinda da palavra. Não esperaram vir a própria palavra agora. Aleluia. E saíram pregar sem o mais importante. E o mais importante é que eles nem conheceram o Jesus, a palavra feito carne. Também não conheceram. Porque eles estavam ali, João Batista ensinando, mostrando, e eles saíram. O mais importante, Paulo disse, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Oh, nem sabemos. Agora hoje você diz, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Todo mundo, amém. E aí tu entra para as Escrituras e eles não têm Espírito Santo? Pode ter um, mas não o Santo. O mais importante é esse Espírito Santo. É a vida de Deus em você. É o próprio Deus morando em você. Deus mora em mim e eu murmuro. Deus mora em mim e eu minto. Deus mora em mim e eu roubo. Deus mora em mim e eu cobiço. Deus mora em mim e eu gosto do mundo. Então você tem um outro Deus, não o mesmo dos que veio do céu. Qual é o Deus que está em você? Qual é a nossa meta, irmão, agora? Não. O mais importante é o Espírito Santo. Qual é o nosso alvo agora? A segunda vinda, a segunda parte da vinda. Esse é o nosso alvo. Mas para chegarmos lá, nós temos que ter o mais importante em nós. E qual é o mais importante? É o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Então veja quantos também nesse dia ouviram o profeta de Deus, William Branham, e não receberam o mais importante. Que a vinda da palavra é a vinda do Espírito Santo, a vida da palavra deles. Às vezes tomam a palavra, mas morta. A palavra sem o Espírito é morta. As pessoas pegam a mensagem e estão mortos e a mensagem os mata. Porque não tem o Espírito Santo para vivificar aquela palavra. A mensagem está destruindo esse povo. A Bíblia tem destruído as denominações porque tomaram a Bíblia sem o Espírito Santo. Por isso viraram denominações. Aleluia. Então, de nada adianta nós nos reunirmos aqui, irmãos, e ficarmos orando por todo tipo de doenças, né? Pessoas estão doentes, né? Orar por todos os tipos de problemas, e todo tipo de coisas que aparecem. Aleluia. Vamos ficar orando pelos enfermos, vamos ficar orando pelos problemas, orando por isso, orando por aquilo, orando, 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 orando. E nunca acertamos o alvo. Ficamos a atirar em tudo que, para tudo quanto é lugar, para cá, para lá, e não acertamos o alvo. Ou não acertamos o que é mais importante? E o mais importante é que nós temos que ficar focado no que é mais importante. Por isso que as pessoas não têm êxito nas suas vidas. Eles não se desenvolvem nem espiritualmente, nem naturalmente. Eles não têm êxito. Eles têm que virar sempre com uma bengala de incredulidade. É da vontade de Deus que eu sofra. É da vontade de Deus que eu vive que nem um mendigo. É vontade de Deus que eu viva não sei qual. Isso é incredulidade, não tem êxito. Aleluia. Por que as pessoas não têm êxito? Porque não estão focados no que é mais importante. Mas quando você recebe o mais importante, as demais coisas são acrescentadas. Veja, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que é o reino de Deus, irmão? O que será que é o reino de Deus, igreja? Vocês não estão indo para o reino de Deus? Sim ou não? E o que é reino de Deus? Uau, você está indo, nem sabe para onde e não sabe o que é? Vai errar o alvo. Você não sabe para onde é, o que que é? O que é o reino de Deus para você? Veja, mensagem, a marca da besta. 19. Observe, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se eu não sei o que é o reino, é porque eu não estou vendo. Não estou entendendo. Isso é certo, você deve vir. Não importa quão religioso você seja. Tudo o que você faça, isso não tem nada a ver. Isso faz de você um bom cidadão, mas não um cidadão do reino de Deus. Talvez esse reino aqui. Mas o reino de Deus está dentro de você. Você é nascido no reino. E o reino entra. O reino de Deus é o Espírito Santo. Uau, agora que eu... Mas eu não me dei por conta, então eu preciso do Espírito Santo. Se você não tem, você não está no reino de Deus. O mensageiro diz, o reino de Deus é o Espírito Santo. E o reino está dentro de você. Como ele entra em mim? Entra o Espírito Santo em mim. Como entrou em Jesus, como entrou em William Branham. Deus senta aí dentro de você e pega a direção. E ele vai dirigir. Aleluia. Paulo disse, não vivo mais eu, mas ele que vive, ele que dirige. E nós, como dissemos, ele não dirige, quem dirige sou eu. Então você não tem o Espírito Santo, irmão. E vai estar na segunda parte? Não, não vai, irmão. Tem que ter ele dentro. E se buscarmos o que é principal, as demais coisas são acrescentadas. Veja, devemos orar por aquilo que é o mais importante de tudo. Estando nesse reino, o qual é o Espírito Santo, então você estará na segunda etapa. Você vai estar na voz de arcanjo, porque ele já está em você. As demais coisas secundárias, as demais coisas são secundárias, a mais importante é o Espírito Santo. Agora, ó, nós temos um adversário também que batalha aí. O diabo, quando ele te rouba a atenção daquilo que é o principal, ali ele pega você e vai fazer você sofrer, vai atrapalhar você. Porque ele tira a tua atenção para o principal. Não importa a sua enfermidade, irmão. Não importa o seu familiar. O mais importante, não que o familiar não seja, a cura não seja importante. Mas isso não é importante. O mais importante é o Espírito Santo. Quando ele vem, as demais coisas são supridas. Veja. São coisas importantes, mas não a mais importante. E quando o povo tem uma mente só, veja, um parecer, como a Bíblia diz, uma mente, qual mente será que o povo tem que ter? A mente do Senhor. Então, quando o povo tem em sua mente uma só coisa, ele acerta o alvo. Quando tem várias coisas na mente, não acerta o alvo. Israel não entrou na terra prometida porque seus corações vagavam com várias coisas. Eles tinham muitas coisas na mente. Oh, mas lá tem gigante. Ai, como é que vamos derrubar aquela cidade? Ai, meu Deus do céu, como é difícil. Ai, está calor aqui no deserto. Tô, não quero mais comer pão que vem do céu, quero churrasco. Ai, eles perderam o alvo. Por isso temos que ter a mente de Josué e Caleb. Eles conseguiram entrar. Eles não perderam o foco. O diabo não tirou eles do foco. Tem gigante? Não são nada. Tem cidade? Não é nada. Tem doença? Não é nada. Vão matar? Não é nada. Mas o que, que é? Deus disse, assim é. Vamos! Deus, não. Tem o parágrafo tal, tem a mensagem tal, tem isso, tem o trovão, tem o nome disso, aquilo, aquele outro, blá, 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 e fica ali o diabo enredando. E as pessoas perderam o alvo. Aleluia. Então muitas coisas estavam em suas mentes. Veja o que você passa nas suas mentes, irmão. Aleluia. Eles tinham muitas coisas. Eles tinham a prosperidade, como muitos têm hoje. Eu quero a prosperidade. Outro, eu quero isso, quero aquilo. Eu estou preocupado com minha casa, pelo meu cavalo, pelo meu carro novo. Tudo isso, irmão, são preocupações que tiram ao foco do alvo. Então, quando eles tiveram muitas coisas nas suas mentes, uma coisa eles não tinham mais na sua mente: a promessa. Talvez hoje você veio no culto, não estava pensando que o mais importante é o Espírito Santo, eu vou buscá-lo. Não, eu vou ir no culto. Deus vai falar. Deus falar é muito bom, mas não é o mais importante Deus falar. O mais importante é ter o Espírito Santo. Ah, não, irmão, só gosto quando Deus fala. Não, eu não que eu não goste. Não é o mais importante Deus me falar. O mais importante é ter Deus em mim. Porque muito, Deus tem falado para milhões de pessoas e resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Então veja que muitas coisas na sua mente, e a Bíblia diz que eles não entraram, porque muitas coisas começam ao arrazoamento, e isso gera uma coisa chamada incredulidade. Aleluia. Eles estavam ocupados demais com muitas coisas. Ocupado com isso, ocupado com aquilo. Ah, hoje não dá para orar, hoje não dá para ir no culto, hoje não dá para ler a Bíblia, hoje não dá para ficar um pouco no Senhor, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, a mente cheia de coisas. Menos a promessa. Não é assim que acontece? E aí você quer estar na segunda parte, na segunda etapa, quando você já perdeu até o alvo onde que tem que atirar. Aí a pessoa tira, atira aqui, eu preciso de casa. Não, nada contra casa, preciso do carro, preciso daquilo, preciso de comer, preciso da festa, preciso, eu tenho que pescar, aí eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E o diabo tira você do alvo, aí você fica atirando, é por aqui, e não, acho que agora é ali, eu acho que é por lá, por aqui. E daqui a pouco ele não sabe mais qual é o alvo. Ele vem na igreja e nem sabe por que ele vem. Ah, Deus vai falar, eu acho. E se fala, fica igual, porque o alvo não está mais aí. Ele fica atirando aqui. Aí ele não tem o que fazer, ele entra no Facebook e começa a discutir com os incrédulos. Porque ele vai dando tiro para tudo quanto é lado, menos o alvo. Então muitas coisas, a internet é uma porcaria se não é usada corretamente. E eu acho que a maioria não usa bem. A televisão é uma porcaria se também não é usada e a maioria não usa bem. Reuniões de bate-papo para discutir se o fulano está certo, se aquilo não está certo, ou conversa fiada, né? Aleluia. Ou até mesmo mundanismo. Outras músicas mundanas. E outros um monte de preocupações. Isso, irmão, tira você da segunda parte, tira você da voz de arcanjo. O entretimento, ficar sempre entretido. Oh, irmão, hoje vamos jogar bola. Nada contra a bola. Vamos jogar vôlei, vamos não sei o que que vamos. Monte de coisa, vamos. Menos o que é mais importante. É o que deveria estar em você. O alvo teria que ser o mais importante. E o que é mais importante, irmão? E quando você não está na sua mente, não está andando agora diretamente no alvo, isso produz incredulidade, irmão. Produz preguiça espiritual. Produz coisas ruins em você, porque você perdeu o alvo. Veja em Tito 1, começando no verso 9. Diz assim: retendo é guardando, protegendo, sabe, reter água, você põe um, vamos dizer, se uma água está rolando, você vai reter água, você vai colocar alguma coisa para segurar aquela água. Então, retendo, guardando, segurando firme a fiel palavra, não é qualquer palavra, ela é fiel palavra, que é conforme a doutrina, né? Para que seja poderoso. Então veja que guardando a palavra, retendo a palavra, a fiel, né, palavra, que é a doutrina, o ensinamento correto, para que seja fraco. Fraco? Quantos são poderosos aqui? Eu não sou poderoso para cair, irmão. Eu sou tão poderoso que volta e meia estou dando umas trombadas. É? Então, para que seja poderoso, tanto para mostrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, por interesse, por qualquer coisa. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos à fábula judaica. O judaísmo já tinha fábulas também. E fábulas é coisas imaginativas. Eles imaginam coisas. Hoje, o que mais as pessoas agem é a imaginação. Ele imagina que tem Deus. Ele imagina que está bem com Deus. Ele imagina que está no rapto. Isso é fábulas. Seguir coisas fantasiosas. Então, aqui a Bíblia diz, não dando vida a fábulas, ensinamentos fantásticos, né? Nem aos mandamentos de homem que se diziam da verdade. O que nós vemos hoje é muito mandamento de homem, irmão. Ah, na mensagem, irmão, é o que mais tem, mandamento de homem. Aqui é assim, aqui é assado, aqui nós queremos assim, assado, isso, aquilo. Isso é mandamento de homens. Nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Quantos são puros aqui, irmão? Os outros são impuros? Ó. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Quando você vê um infiel, ao sinal do infiel, é quando ele nada está bom para ele. Nos outros, né? Para ele não, nos outros. Então, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então a sua mente está errada. Está contaminada com outras coisas, outra semente. Aleluia, ele não tem o novo nascimento. O novo nascimento é descontaminar-se. É ter um outro nascimento, outro pensamento. Confessam que conhecem a Deus e negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Às vezes, irmão, vem pessoas que pedem oração pelo seu esposo ou pela sua esposa, né? Ó, irmão, ora, meu esposo é uma treva, minha esposa é uma treva, eu quero que o irmão faça uma oração para Deus fazer uma obra nesse homem, nessa mulher, parece um animal, parece isso, parece não sei o que que tem, é um monstro, uma monstra, tá? Isso é importante, fazer oração, é, mas não é o mais importante. Ah, mas então o que é, irmão? Se meu esposo está me incomodando, eu quero oração para Deus fazer uma obra nele. Isso não é o mais importante. E o que é mais importante? É orar para que Deus trabalhe em você. Ah, mas ele já está em mim. Não, não está. Oh, irmão, capaz que não, a treva é o outro. Pode que seja o outro, mas tu tem que pedir para Deus fazer a obra em você. Aleluia. Porque vocês podem ver que o ser humano, mesmo que diz crente, ele está preocupado com outro. O outro, ó, você está mal ali, você não tem isso, ah, você é aquilo, você... Ele nunca está olhando para ele. O mais importante aí, numa oração, quando ora, não que não é importante que ore lá pelo pai, pela mãe, pelo não sei, pelo esposo. Esse não é o mais importante. O mais importante é orar para que Deus faça uma grande obra em você. Porque quando Deus faz uma obra em você, a sua vida será um impacto para o outro. Por isso os crentes não impactam nada. Só o cristão ainda impacta, né? Queremos orar pelos outros, aleluia. Porém, a sua vida não impacta a outra pessoa, irmão. Porque se você, Deus faz uma obra em você, aleluia, vai impactá-lo. Se não impacta a outra pessoa, é, para ele, a sua vida não faz diferença nenhuma com a dele. É igual. Aleluia. Às vezes a pessoa é crente e a esposa é uma treva, né? Ou o esposo é um trevo. Um trevão? Oh, meu esposo é um trevão, irmão. Ore para Deus libertá-lo. Só mostrar. Você tem que orar para você Deus fazer uma obra em você. Não, eu estou bem, ele que está mal. Quando ele discute, você discute, discuto. Quando ele briga, o que tu faz? Eu brigo mais. Quando ele murmura, eu murmuro mais. Ou mais ou menos igual. E aí o que, que tu faz? Não faça comida para ele. Quando ele chega em casa, tu beija ele, beija com um pau na mão. Um rolinho. Ore para Deus libertar ele. Não, Deus tem que libertar você, irmão. Mas e ele? Quando você estiver liberto, você vai impactar ele. Deus poderá fazer mais se ele operar em você, irmão. Aleluia. O teu exemplo, a tua forma de viver, o outro é abençoado por causa disso. E a Bíblia diz que nós somos epístolas lidas por todos. Se é que você é uma epístola, as pessoas vão lê-lo. Agora, se você é um jornal, igual a eles, é igual a mim. Eu já vi pessoas, né, maridos, apontando esse ponto aí. Marido, vem, minha esposa, meu Deus, uma treva. O que, que tu faz por ela? Nada. Deus tem que te libertar. Não, libertar ela. Libertar você. Aleluia. Então veja, aqui está um pontinho. Sempre estamos prestando atenção em todos os demais, porém não estamos olhando por nós mesmos. Aí o diabo tira a tua atenção para você não acertar o alvo, porque o diabo diz: você não é igual àquela cadela ali, né? Você é melhor, cadela, esposa, né? Você não é que nem aquele cão do teu marido, né? É assim que o diabo diz? Diz. Porque ele quer que você sempre fique olhando para os outros. Olhando para a sua esposa, olhando para o fulano, olhando para o ciclano, olhando aqui. Porque ele sabe E quando você fica prestando atenção em outra coisa, você não vai acertar o alvo. Ele tira a tua mira para outra coisa, tu vai dar o tiro, vai matar o outro lá que não tem nada a ver. Ele engana. Por isso a Bíblia diz que ele enganou todos os moradores, os crentes e não crentes, os sabidos, não sabidos, os inteligentes, os pobres, os ricos, botou tudo no bolso, todo mundo dando tiro em todo mundo, né? É verdade, irmão. Veja só os religiosos. E eu até vejo isso na mensagem. Oh, irmão, nós temos que combater os gays. Onde está escrito isso, que nós temos que combatê-los? Não, irmão, não podemos deixar isso proliferar, porque não sei o quê, porque isso é uma coisa do demônio, porque isso... Bem, do demônio nós sabemos, e tu que está preocupado com o quê? Ai, fazer uma passeata para parar com isso, fazer uma lei para parar com isso. O diabo já tirou ele do alvo. Ele está preocupado com os gays. E botou no alvo bem ruim ainda, né? Se preocupar com o que não tem que se preocupar. E, irmão, e o mais importante é fazer os gays parar. E virar crente. Oh, irmão, tu não vai fazer isso, porque isso é a Bíblia. A pessoa, já o diabo fez a pessoa agir de tal forma para ele até combater a Bíblia. Dizer: a Bíblia está errada, nós temos que parar com essa coisa. E lá tu vê os crentes até da mensagem: temos que parar com essa coisa, temos que parar, nós temos que fazer orações, nós temos que fazer até uma passeata. Prestando atenção nos outros e nunca a si mesmo, em saber qual é o alvo e qual é a sua meta. Aleluia. A coisa mais importante que nós temos que ter é buscar o poder de Deus. Aleluia. Espírito Santo, que é a promessa para nós. Deixa os gays ser gays, deixa eles fazer o que quiser. Eu quero saber se eu tenho a promessa. Se eu tenho o mais importante. E pode que você tendo o mais importante, algum gay venha virar cristão. Por que eu vou estar me preocupando com isso? Aleluia. Às vezes temos problema nos, com os filhos, e queremos que os filhos irem santo, e nós não somos. Meu filho não olha a TV, e ele lá na internet olhando um monte de caco. Meu filho, tu tem que ser crente e orar a Deus. E o filho olha assim: nunca vi tu orar. Como se ora? Cala tua boca, já vou te passar o laço, porque tu não está me respeitando. E isso, aquilo, aquele outro. Veja, perderam o alvo. Perderam o alvo. Então a coisa mais importante para nós, irmão, é buscar o poder de Deus. O Espírito Santo, essa é a promessa para você e para mim. Aleluia. E quando essa promessa vem em você, irmão, quando esse poder atinge você, quando o Espírito Santo entra em você, você recebe essa promessa, então a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos serão acrescentados, outros vão receber algo, por causa de você ter recebido a promessa, irmão. Às vezes queremos levar as pessoas para o céu, para Deus, e não levamos nós. Leva você primeiro a Deus, irmão. Quando você está em Deus, está salvo com Deus, e Deus está morando em você, então o que está mais importante vai trazer outros. Porque quem leva alguém a Deus não é você, irmão. É o que é mais importante, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Não é, não, o pastor trará a mim. Não, ninguém vem se o Pai não o trouxer. E o Pai é o Espírito Santo. Agora, se você o tem, aquele Espírito Santo impactará a pessoa para ele vir. Senão nós vamos buscar jacaré, né? Aí trouxemos jacaré para a igreja, trouxemos bode, trouxemos elefante, né? Dinossauro. E queremos que ele se converta em ovelha. Aleluia. Mas quando o Espírito Santo traz, ele vai trazer ovelha. Aleluia. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem. Então ele vai ouvir e vai vir. Então ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. O Pai não me trará jacaré. Trará ovelha. Filho de Deus. Então qual é o mais importante, irmão? É ter o Espírito Santo. Aleluia, porque ele é o nosso guia, é ele que vai nos colocar na segunda etapa, que já é a transformação, porque agora se ele está em mim, está em você, ele está mudando a sua maneira de pensar, aquela velha maneira religiosa, aquilo que tu aprendeu há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Tem pessoas às vezes sentadas aqui na igreja, ainda tem doutrina católica na cabeça ainda. É, irmão? Oh, não, sim, tem, irmão. Tem, né? Às vezes ele usa água benta para ou faz um passe. Nada errado, irmão. É? Aleluia, louvado seja Deus. Ou se é um trinitário, um pentecostal, ele vem com aquelas ideias pentecostais e aquilo não sai, não desgruda, é que nem fundo de panela, fica queimado ali, não sai. Tem que botar um detergente pesado para sair ali, porque senão vai ficar atrapalhando. Aquilo vai tirando você da visão. Aleluia, louvado seja Deus. Então o que nos conduz para a segunda parte da vinda, que é a voz de arcanjo, que é a próxima que vai acontecer, é, aleluia, quando nós tivermos o grande guia em nós, o poder de Deus, o Espírito Santo vivo. Não aquele Espírito Santo que ouça as pessoas, é o Espírito. Não, irmão, o Espírito Santo é um ser vivo, irmão. É Deus em você. E quando ele entrar em você, você vai sentir que tem outra pessoa dentro. Ah, será que é assim? Jesus disse que era assim. Nada faça o seu pai que está aí. O irmão Brando diz, às vezes era o pai falando, usava a boca do pobre, coitado Jesus, né? Coitado? Não, bem-aventurado. Às vezes era o pai falando, o pai, então, aí quando o pai está em você, o Espírito Santo, num determinado momento ele fala. Outra hora você fala. Aí quando tu vai fazer bobagem, ele pisa no freio lá dentro, assim, não sai. Porque ele controla, ele está na alma. A alma controla o espírito, e o espírito controla as emoções, controla os cinco sentidos. Da alma ele controla nossas emoções, controla nosso sentimento, controla nossas faculdades, imaginação, e todas essas coisas ele controla. E aí você não vive mais você. Cristo vive em você. Essa é o requisito, irmão, para que você esteja na segunda parte. Quem irá, irmão, na segunda parte? Veja como o diabo tira a atenção de você. Durante toda a semana você está preocupado com isso, com aquilo, aquele outro trabalho, nada quanto o trabalho, isso, aquilo, aquele outro. Ah, eu tenho que cantar, eu tenho que... Isso tudo bonito, tudo... Menos o principal. Sim ou não? Vamos ser honesto, irmão. Tem que ser honesto com você, irmão. É verdade. O diabo está me enganando. Essa semana nem pensei muito nessa coisa. Deveria ser a primeira coisa que tu pensa. Me dá ele. Me dá a promessa. Me batiza com teu Espírito Santo. Porque ele vai me convencer do pecado, da justiça. Ele vai me guiar. Ele vai me controlar. Paulo disse que ele não podia fazer. Ele era controlado. Aleluia. E isso é o meu alvo. Esse é o nosso alvo. Ter o Espírito Santo. Quer dizer, esse é o mais importante. Ter o Espírito Santo. mas para acertarmos o alvo, que é estar na segunda parte, que é a voz de arcanjo. Você compreende isso, irmão?
Amém.
Qual é o mais importante, então? Alta, baixa, irmão. É o almoço do meio-dia. Não. O mais importante é o Espírito Santo. Nos colocamos em pé. E oramos a Deus. Pedimos a Deus: Senhor, então, se é mais importante, me ajuda a tê-lo. Eu quero receber essa promessa. Eu vou fazer todos os meus esforços em cima disto agora. Não só aqui no culto, mas todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Senhor, me dá a promessa. Eu já recebi a palavra, agora me dá a promessa dessa palavra. A vida vivificante que vem com a palavra é o batismo com o Espírito Santo. E nós queremos o Espírito Santo. Aleluia. E as demais coisas vão entrar no seu lugar. Se agora, nessa manhã, descer o Espírito Santo aqui em você, irmão, o que é mais importante? Aleluia. As demais coisas Deus vai fazer, porque nós estamos buscando o principal. O eixo principal vai mover todas as demais coisas. Aleluia. Buscamos então a Deus. Vá a Deus agora. Aleluia. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queremos acertar o alvo. Queremos ter o principal, a coisa mais importante para acertarmos o alvo. Queremos, ó Senhor, o Espírito Santo. Envia de volta, como disse o mensageiro, de volta o Espírito Santo. Aquele poder de Deus, aquela vida de Deus. Aleluia. Sela cada coração, sela cada vida, batizando cada um, Senhor, com esse Espírito Santo, porque isso é o mais importante para nós, para mim, Senhor. Me dá, Senhor, essa promessa em minha vida. Põe em mim o Espírito Santo, esse poder do alto, que vai fazer a diferença. Quando se ouvir a voz de arcanjo, eu quero estar ali pelo guia que já foi me dado, que é o grande Espírito Santo de vida, Deus mesmo, o Elias, o Espírito de Elias, o Espírito Santo, amado Deus e Pai. Aleluia. Que a tua glória agora, a tua gloriosa presença, desça em cada coração. Ó Senhor, eu não sou nada sem esse Espírito Santo. Eu não sou nada sem esse poder do alto. Meu Deus, eu não quero perder isso. Disse o teu mensageiro que seria uma pessoa em cada 1 milhão. Então 999.999 não tinham o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo em minha vida, Senhor. Vem, Senhor, selar a minha pobre alma, para que eu chegue do outro lado na segunda etapa da sua vinda. Tu já está em nosso meio. Agora tu quer encontrar um coração para estar dentro deste coração, selando essa vida com um sinal, para que venhamos estar na voz de arcanjo. Ajuda essa congregação, ajuda esse povo, ajuda aqueles que estão conectados com nós. Oh, meu Deus, que a sua mente se livre de todos os tipos de outros pensamentos e preocupações, e eles tenham focado uma só coisa em ter em suas vidas o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Oh Deus de graça, sob o manto do sangue do Cordeiro de Deus, como diz que a noiva, ela está embranquecida, ela está purificada, aleluia, pelo sangue de Jesus Cristo. Nesse sangue mergulha nossa mente, mergulha nosso ser, nos purificando totalmente dessas coisas. E nos dê, Senhor, a promessa. Nos dê, Senhor, o que é mais importante, que é o Teu Espírito Santo. Colocamos, aleluia, cada vida em Tuas mãos. Aleluia, esses que escreveram seus nomes e tudo mais, Senhor, estão doentes, enfermos. Concede para eles também o Espírito Santo, que é o principal, para que eles sejam dignos de estarem na voz de arcanjo e na trombeta de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Concede isso, ó Pai, pois te pedimos isso no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias.